Falando de Livros.
Chorar faz bem à saúde. Tempo frio que acalma a memória, fazendo verter nos olhos da criança a frescura do orvalho e nos olhos da cadela a doçura, travestida em cheiro, pó, pintas e postes. Esse é um trecho do poema Confusão do Espírito da Juventude, um dos 30 poemas de Biscuit, obra de 9x6. O lançamento do livro é amanhã e nós conversamos agora com a escritora Bruna Piantino, que já está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Bruna.
Bom dia, Luciano. Tudo bem?
Tudo bem. Olha só, me fala do título do livro. Por que você escolheu, se quer dizer alguma coisa especial para você?
O Biscuit, no caso, foi escolhido porque é um processo de transformação, assim, que está relacionado ao cozimento, né, dupla cocção, assim. O vocábulo latino contém bis mais coctus, né, que é cozido duas vezes. E está relacionado com esse processo de transformação, né, de fases, criação de uma forma não com causa e efeito, sabe? Mas onde o acaso faz muito sentido, assim. Isso tem a ver também um pouco com a lógica oriental.
Entendi, eu pronunciei errado. Eu pronunciei em inglês, que é a mesma grafia, só que se pronuncia biscuit. Aqui
É interessante também essa questão da grafia, né? Que em várias línguas, no francês, no inglês, está escrito da mesma forma.
É verdade. E o processo criativo, levando em conta essa... Tem uma métrica específica para a criação dos seus poemas e tudo?
Tem uma métrica que chama 9x6, que são estrofes de 9 versos, onde 6 versos têm 7 sílabas e 3 versos têm 3 sílabas, sendo eles o segundo, quinto e oitavo. É uma métrica mais usada em música, na verdade, mas eu optei por fazer isso até pela numerologia que está, esse 9x6, são os resultados que se obtém a partir da consulta do I Ching, sabe? Você pode obter os números 6, 9, 7 ou 8, no caso.
Entendo. Agora, isso torna mais difícil ou para você é mais natural, tendo essa regra estabelecida?
Eu acho mais difícil porque eu não tinha costume de trabalhar nesse formato, né? Nesses moldes e tudo. Então, o verso livre acaba que... Por poder conter qualquer tipo de versificação, realmente você não tem que trabalhar numa estrutura pré-definida, aí você fica mais à vontade, né? Você não tem que tanta precisão.
Por outro lado, essa regra te mostra quando você termina, né? Sendo escrevendo de forma muito livre, assim, muitas vezes você não sabe quando o poema vai terminar.
Começa a se tornar uma prosa poética e tudo mais, né?
Exatamente, fica liberdade demais às vezes, acaba também atrapalhando um pouco, assim, porque...
Mas tudo assim, a minha proposta é fazer um exercício mesmo, né? Assim, ver como que a minha escrita atua nesse sentido.
Entendi, e tem outras relações numerológicas também no seu livro? Além dessa da quantidade, dessa regrinha matemática.
Essa questão do 9x6, e o 9x6 no I Ching, que o I Ching, todas as poesias, elas tratam um pouco da natureza dos ideogramas e os hexagramas do I Ching. Então, que é a primeira parte, que são numerados de 1 a 30. E aí esses hexagramas, eles são formados pelos os trigramas são a base, né? E esses trigramas que são 8, que são terra, céu, água, lago, montanha, etc., eles desdobram em 64 hexagramas, que é a combinação desses 8 trigramas, sabe?
Entendi.
E esse 9x6 tem a ver com as linhas dos trigramas, porque é como se fosse yin e yang. O yin é uma linha, tem um pontilhado no meio, como se fosse uma linha em três partes, dividida em três partes, e a do meio seria pontilhada. E a do Yang, ela é as três partes contínuas. Então, o Yang, o trigrama do Yang, como são três partes em cada linha, são três linhas, eles somam 9. E o trigrama do Yin, como são duas partes em cada linha, vezes 3, somam 6. E isso é a base, assim, do I Ching. Ele tem essa interpretação do mundo por meio dessas linhas. Então, assim, é uma relação meio matemática, meio abstrata, e não é uma análise nem uma interpretação racional.
Entendi. Eu acho que as duas coisas podem convergir perfeitamente. Eu acho que há uma poesia incrível na matemática. Aliás, o mundo todo é feito de números, né? Totalmente guiado pelos números. Eu acho isso muito bonito, inclusive. Tem a tal da divina proporção, né? Das medidas todas do corpo da gente, assim, de uma parte equivaler à outra.
Uhum.
E tudo. Homem vitruviano, inclusive, está representado ali, aquela coisa da divina proporção, muito bem representado naquele desenho clássico do Vitruvius, do matemático. E os seus 30 poemas que estão nesse livro, tem alguma temática específica? Você se guiou por, uhum, por alguma temática definida?
Tem uma temática, acho que é a mais presente, assim, que é a relação com a natureza, de forma geral, como que a humanidade se comporta, assim, em relação à natureza. E de uma forma sensível, né? Tentando enxergar, assim, de certa forma, a invisibilidade das coisas, sabe? Porque às vezes a gente fica meio mal acostumado por um sentido, que é a visão, que você acha que você está vendo tudo. E no fundo, assim, tem tanta coisa que está por trás, né, de uma situação, assim, tem tanta coisa que está pré-figurada para que as coisas aconteçam, como está tudo conectado de uma forma que, para aquela situação acontecer daquela forma, naquele momento, sabe? E eu também fiz uma edição em braille, porque os cegos, eles têm essa sensibilidade bastante apurada, né? Assim, eles têm uma capacidade de se locomover, de aprender, assim, um espaço, né? Que é incrível, assim. Eu tenho conhecido alguns cegos ultimamente, assim, tenho tido mais contato, estou impressionada, assim, com a desenvoltura deles mesmo. Inclusive, tem um que vai participar da apresentação amanhã também, que é o Flávio Oliveira. Ele vai ler uns poemas comigo.
Ah, pois é, é verdade. Amanhã vai ser o lançamento, não é isso?
Amanhã, Sesc Paládio, a partir das 19 horas.
Tá aqui, foi aí, Sesc Paládio, a partir das 7 da noite, entrada franca. Então, quem quiser participar do evento, tá aí. Anotem,
todo mundo convidado.
Todo mundo convidado. Interessante essa iniciativa de lançar em braille. Isso vai, há alguma possibilidade do livro ser nesse formato, ser disponibilizado nas bibliotecas também?
Sim, com certeza. Eu vou mandar para as bibliotecas públicas. Inclusive, vou deixar a venda na livraria também, Usina das Letras, juntos com os livros em offset. Eu notei que é uma coisa bem rara mesmo, assim, que essa. Um deficiente visual não tem a possibilidade de comprar um livro em braille numa livraria, sabe? E aí ele vai ter a oportunidade de comprar o Biscuit, né? A partir de quinta-feira ele já vai estar disponível na livraria Usina das Letras, na rua Gonçalves Dias, a livraria do Cine Belas Artes.
Muito bom, parabéns pela iniciativa. São 9h34 agora e você está ouvindo o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com a escritora Bruna Piantino, que está lançando Biscuit, obra de 9x6. O evento de lançamento desse livro vai ser amanhã. E fala como é que foi o processo de lançamento desse livro. Você conseguiu que ele fosse financiado, foi isso?
Esse livro teve um financiamento pela Lei Municipal de Betim, né? O Fundo Municipal de Betim, Lei Noemi Gontijo, e que financiou, assim, grande parte. Teve uma parte que foi capital próprio também, mas foi bem interessante, assim, deu para fazer as duas impressões, são duas impressões, né, são dois livros, e bem diferentes, assim. O braille é um formato maior que é o formato padrão do braille, o Biscuit Offset é mais delicado. E fiquei satisfeita, assim. O Máximo Soaleiro fez o projeto gráfico.
Que ótimo.
Teve vários amigos, assim, participaram do processo. E amanhã também vou contar com outros amigos para fazer a apresentação. O Guto Borges vai fazer umas improvisações sonoras, Leandro Araújo, projeções, vídeo do Carlos Magno Rodrigues. Vamos juntar todo mundo amanhã.
Que ótimo, vai ser um evento multimídia, então. Vão ter muitas coisas dialogando ali, não é só a poesia, não. Isso é muito bacana.
Isso.
Agora, você escreveu livro infantil também, né? Você escreve poemas, mas também já trabalhou com público infantil. Fala dessa experiência, da diferença entre uma coisa e outra.
Uhum. Sim, eu escrevi o livro do... Seria Sombrinha. Foi... Acho que para um público... Mais ou menos... Eu creio que 12 anos, mas eu acho que, no fundo... Várias pessoas, assim, adultos, falam que esse livro... É super legal, assim, né? Para pessoas mais velhas. Então, é um livro meio que não tem idade, mas tem essa pegada mais infanto-juvenil, né? Digamos, tem uma certa ingenuidade, assim, que é interessante. É uma grande responsabilidade, no fundo, né? Porque você sente que talvez aquela pessoa que esteja lendo está num processo de formação como ser humano e tudo mais. E aí tem essa preocupação de tentar passar alguma coisa que seja... Né, construtivo e que faça sentido, assim, não é? Não, que você não seja uma história gratuita, assim. O Seria Sombrinha é uma grande aventura e é uma história de amor também, ao mesmo tempo, e tem muitas referências, assim, que eu fiz um glossário no final do livro para que talvez os leitores que, aliás, muitas vezes não estão... acostumados, assim, né, com essas referências, que são talvez mais, né, que tem a ver com a minha trajetória também e tudo mais. Aí eu fiz um glossário com fotos e textos sobre essas referências para enriquecer, assim, a história, né, como se fosse um livro à parte.
Bacana. Ô, Bruna, pra gente encerrar, então, será que escolhe um poema do Biscuit para você ler pra gente aqui e pros nossos ouvintes também, por favor.
Só um momento.
Estou aqui ao vivo com a Bruna Piantino, que está lançando Biscuit, obra de 9x6, um livro que tem 30 poemas. E a gente lembra que o lançamento do livro vai ser amanhã. Ela também tem aqui o livro infantil que se chama O Siri e a Sombrinha. Para você que quer dar um Google aí, dar uma pesquisada. Dá para encontrar esse livro ainda, não dá?
O Siri e a Sombrinha? Na Usina das Letras também.
Ok.
Eu vou ler aqui um. O Tempo do Conflito. Paquiderme, à sombra da acácia, recém-abatido, posa para a câmera. Alguns modos de se matar um elefante. 1/6. Pela mira de Ernest Hemingway, 577, Metro Express, double-barreled on safari in Africa in 1953. 2/6. 10 homens esqueléticos arremessam lanças arrancadas pela tromba até que o sangue se esvaia. 3/6. 50 homens a cavalo falando árabe abatem a granadas 89 elefantes. 33 em período lácteo, 15 filhotes. 4/6. Um helicóptero, aparelhos de visão noturna, silenciadores da caça furtiva. Os elefantes nunca esquecem. 5/6. Mina antitanque, mina AT, pressão mínima 150 kg no disparo, autorizada pelo Tratado de Ottawa, utilizada no Zimbábue, século XXI. 6/6. Cianureto em poços de água, morte indireta no microhabitat, efeito de até quarta geração. Troféu. Black Market White Material, $2,000 per quilo. Verificação. Visualização de banda de Rutherfurd. Presença de grãos e padrões. Linhas retas e entrecruzadas. Ângulos em formato V superiores a 90 graus. Pouca variação de tonalidade. Antropologismo. Xadrez, selo japonês, bola de bilhar, tecla de piano, escultura sacra, joia rara. Toneladas de refugo, festa no céu interália, de hienas, abutres, moscas, larvas, minhocas, lesmas, vermes, escaravelhos, pequenos insetos, fungos, bactérias, micro-organismos.
Bravo. Já foi?
Esse é o Tempo do Conflito, é.
Ok, muito obrigado. Parabéns. Essa foi Bruna Piantino recitando o poema, como é que se chama?
O Tempo do Conflito.
O Tempo do Conflito. Bruna, muitíssimo obrigado por você conversar com a gente aqui, tá bom? Sucesso na trajetória.
Valeu,
do seu livro.
Luciano, um abraço.
E no evento lá amanhã.
Bom dia a todos.
Tchau, tchau, valeu.
Tchau, tchau.
Essa foi Bruna Piantino, aqui ao vivo com a gente. Ela que está lançando o livro Biscuit, obra de 9x6. O lançamento vai ser amanhã, às 7 da noite, no foyer do Sesc Paládio, na rua Rio de Janeiro, 1046, no centro, entrada franca. Outras informações pelo Facebook, em Biscuit 9/6.
Falando de livros.